לגילוי נשמת אביבה בת מרדכי. מגילת אסתר, nós encontramos uma boa descrição do antissemitismo. Se eu olhar, eu falo, se alguém quer entender bem o antissemitismo, é só pegar a Megillah e estudar bem, principalmente a fala do Haman, você vai ver que está tudo bem, bem concentrado aqui, tudo o que aconteceu em toda a nossa história. Não vou entrar agora em muitos detalhes, porque tem, de fato, bastante coisa. A Gemará fala bastante sobre isso. A Gemará, inclusive, começa dizendo que não existe, o Rabi Abba fala, que não existe, desculpa, Rava fala, Leika de Yadá Lishna Bisha Kehaman. Não tem uma pessoa que sabe falar tão mal de alguém, falar tanto Lashonará como Haman soube. Ele então começa a falar, por exemplo, uma das coisas que é trazido na Gemara, é trazido no Yalkut Shimoni, no Midrash Rabba. Ele falou, eles são pessoas muito ocupadas com coisas espirituais. Tudo para eles é Pesach e tudo para eles é Shabbat. Filho da Gemara. Ou seja, as pessoas durante a semana estão se preparando para Shabbat, encontram uma comida gostosa, compram e guardam para o Shabbat. E assim, compra uma roupa bonita para o Shabbat. Sempre todos estão preocupados com o Shabbat. E em Pesach, então, nem se fala. Estamos chegando em Pesach, todo mundo já começa a limpar a casa para Pesach um mês antes. E começa a comprar matzot e vinho e preparar o seder. Todo mundo está bem dedicado às mitzvot. Era uma das coisas que incomodavam o Haman. Eles são pessoas muito dedicadas a Deus. Mas uma das falas, depois que ele fala tudo e pede tudo para o rei, para o Ahashverosh, está escrito, Vayomer HaMelech LeHaman, no rei, então falou para o Haman, HaKesef Natun Lach, o dinheiro está dado a você, VeHaAm LaTzot Bo Katov Beinecha, e o povo também para você fazer o que você bem entender, o que você quiser. Por quê? Porque o Haman ofereceu, inclusive, dinheiro. Ele chegou para o Ahashverosh e falou, eu tenho aqui um monte de moedas, eu dou para você e você faz o que eu te der. Então diz o Ahashverosh, não, fica com o dinheiro e fica com eles também. Faz o que você bem entender. Diz a Gemara, diz o Rabi Abba, uma parábola do Ahashverosh e Haman, aqui se compara os dois, a duas pessoas, uma delas tem no campo um montinho, um monte de terra. E está atrapalhando, ele quer se desvencilhar disso, está a fim de vender essa terra. Uma outra pessoa tem um buraco no campo dele. E também está incomodando esse buraco. Ele quer dar um jeito no buraco. Então o dono do buraco chega para o dono da montanha e fala, por favor, me vende esta terra. Fala o dono do montinho, não precisa, fica com o dinheiro. Pega e leva embora que vai me fazer um favor em levar embora esta terra. Assim também era Haman e Ahashverosh. Às vezes nós temos a impressão que a Ahashverosh era uma pessoa gente fina, boazinha. Não era, não. Dizem nossos sábios que a Ahashverosh talvez era pior do que o Haman. Para o Haman, estava incomodando alguma coisa. Ele queria acabar com o nosso povo. Para o Ahashverosh, também estava incomodando. Mas tem uma diferença. Para um, o nosso povo era uma montanha. E para o outro, o nosso povo era um vale. Era um buraco. Explicam nossos mestres que o Ahashverosh sabia que o nosso povo é protegido por Deus. Então, por isso ele considerava nosso povo algo alto, um monte. Estava incomodando. Mas ele tinha um problema. Ele já viu, por exemplo, que o Paró, quando resolveu fazer alguma coisa contra o nosso povo, se deu muito mal. Então ele pensou, eu gostaria também de me livrar dele. Mas, se eu fizer qualquer coisa, eu ainda vou me dar mal. Então não quero mexer, deixa lá, a montanha está atrapalhando, mas deixa lá, que eu posso fazer. O Haman já olhava para o nosso povo com algo lá embaixo. Não, esse negócio que Deus protege eles, a coisa do passado, já protegeu lá na época do Paró, mas Deus já esqueceu dele, já não quer mais saber dele. Como o próprio, a própria Gemara fala, ele fala, Yeshno amechad yeshnu mina mitzvot. Tem um povo, dizem nossos sábios, Yeshno yashnu. Que eles dormiram, eles já estão dormindo, eles já não fazem mais as mitzvot como deviam fazer. E Deus já não está mais nem aí com eles. Portanto, o que eu quiser fazer, eu vou fazer. E nada vai acontecer para mim. Assim disse o Haman. E ele então chegou para Achashverosh e falou, olha Achashverosh, essa turma está me incomodando. Eu pago para você, mas me deixa acabar com ele. Diz Achashverosh, espera aí, para mim também está incomodando. Mas eu tenho um problema. Eu não quero me meter nessa. Eu não quero fazer. Eu não quero ir contra eles, porque depois quem vai apanhar sou eu. Eu prefiro não fazer nada. Você quer fazer? Então você faz o serviço sujo, você vai me resolver um problema, não precisa me pagar nada. E assim o Haman então resolveu colocar o plano em ação, e o Achashverosh só ajuda. O que você precisar, eu te ajudo, mas eu mesmo fazer não sou eu. Você faz, você escreve, você convoca as pessoas, você avisa o povo, todos os países que podem lutar contra o judeu no dia 13 de Adar, no ano que vem, e faz o que você quiser. Se precisa de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Fazer mesmo não sou eu, você faz o serviço. Esses são dois tipos de inimigos que o nosso povo tem. Achashverosh e Haman. O Haman é aquele que vai, é aquele que faz, aquele que aniquila, aquele que faz pogroms, aquele que faz holocaustos. Esse é o que faz a ação. Mas tem também os inimigos chamados de Achashverosh. São esses que também estão tão incomodados quanto, também fazem questão que acabe com o nosso povo. Mas eles mesmo fazerem não pega bem. Não pega bem, então eu te ajudo. Você precisa? Eu te vendo armas. Eu te vendo o que você precisar, comida, o que for. Eu te ajudo em todos os ramos, mas faz você. Chega um navio nos Estados Unidos, com judeus fugindo da guerra. Não, não queremos vocês. Aqui vocês estão sobrando, vocês são uma montanha também. Volta para a Europa. Eu não vou fazer nada, não posso fazer nada. Não fica bem, volta para a Europa. Lá eles vão dar um jeito em vocês. É o mesmo caso, Achashverosh e Haman. Mesma coisa se repete na história sempre. A Europa não quer fazer nada, imagina. Eu não posso me meter e fazer uma coisa contra os judeus. Mas não tem problema, eu financio os árabes, eles podem te atacar à vontade. Eu financio os palestinos, eles podem matar vocês. Não tem problema. Eu mesmo não vou colocar as minhas mãos para fazer. Mas eu por trás, ajudo quem quiser, pode vir. Está me incomodando também, do mesmo jeito. E na verdade o inimigo mais perigoso acaba sendo Achashverosh. Como diz o próprio Yaakov Avinu, quando Yaakov está chegando para se encontrar com Esav, Yaakov fala, pede para Hashem, faz uma reza especial para Deus, para salvar ele das mãos do Esav. Como ele fala? Ele fala, miada ri miada Esav. Das mãos do meu irmão, das mãos do Esav. Pergunta o nosso sábio, peraí. Seu irmão é o Esav, eu sei disso, não precisa rezar pedindo pelo seu irmão e pelo Esav. Me salva das mãos do Esav, ou me salva das mãos do meu irmão. O problema do Yaakov, o Yaakov estava com medo. Quando o Esav se comporta como Esav, você sabe que está na frente de um inimigo, você sabe o que você tem que enfrentar. O problema é quando o Esav se comporta comigo como um irmão. Ele vem, me abraça, como foi de fato, ele vem, me abraça, parece aquele amiguinho. E no final das contas, ele na verdade está querendo me matar. Esse é um inimigo perigoso. E na verdade isso daqui vale também dentro de nós. Dentro de nós temos também a mesma coisa. Nós temos um Haman e nós temos um Achashverosh. Nós temos aquele Yetzer Hará que vem e fala, faz errado e deixa para lá, Deus não existe, deixa Deus de lado, Deus não está olhando, não interessa, faz. E tem o Achashverosh que fica dando um jeitinho. Não, não, não. É verdade, Deus está aí, não tem dúvida. De fato, você não poderia fazer, mas dá um jeitinho por baixo do pano. Tenta fazer assim, tenta fazer assado. Começa a incitar o Haman de dentro de nós. Ó, você aí, cuida para ele pecar. E esse é o inimigo mais perigoso que tem. Tanto o Achashverosh no mundo e tanto o Achashverosh dentro de nós. É o inimigo que nós temos que estar atentos. Assim como Mordecai e Esther estiveram atentos na Megilá e observaram a tal ponto conta a Agmará que quando a Haman, Esther e Ahasverosh estavam sentados no banquete no segundo dia, e o Ahasverosh então pergunta: Mihu Zeveizehu, quem é que está querendo fazer isso, acabar com o teu povo? A Esther apontou o dedo para Ahasverosh e falou: Ishtar Veoyev. Falou: esse é o homem que faz o nosso povo sofrer e o nosso inimigo. E naquele momento veio um anjo e falou: você vai estragar tudo. E empurrou o dedo dela para apontar para o Haman. E ela falou: Haman hará hazel, Haman esse malvado. Quando a Esther, naquele momento, o ápice, ela sabia quem é que está por trás de tudo. Ela sabia que era Ahasverosh. E ela apontou para ele e falou: ele! Mas o anjo desviou a mão dele e falou: não, não fala isso. A verdade nós sabemos. E está na Megilá, então. Está em Masechet Megilá escrito que ela apontou para ele. Mas na cara do Ahasverosh: não faça isso, que não vai dar certo todo o plano, vai por água abaixo. Então aponta para o Haman, porque é ele que de fato está fazendo as coisas. Ele tem que ser morto, e em seguida você vai conseguir de alguma forma que o Ahasverosh faça um novo decreto para poder o povo se proteger. Essa é uma das grandes lições que tem na Megilá, que vamos lembrar sempre do Ahasverosh que tem por aí, e tomar muito, muito mais cuidado com ele do que com o Haman, porque o Haman você sabe com quem você está lidando, enquanto com o Ahasverosh você não sabe quem é o inimigo que está dentro dele.